somente crer. Vai ouvir, tudo é possível, somente crer, novamente, somente crer, só
crer. Quantos vieram para se encontrar com Deus nessa manhã? Aleluia, você tem fé nisso? Se você tem fé, você vai se encontrar com o Senhor. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, no livro de Efésios, em verso 3 ao 5, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Com quantas? Quantas? Metade? Todas? É tudo? Um pouco de bênção? Bastante de bênção? Também não. Todas. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos só santo e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E logo no capítulo 4, versos 7 e 8: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graça mais uma vez pelo privilégio que tu nos dá de estarmos aqui na casa de Deus. Tu abençoa, Senhor, os corações dos teus filhos, abençoa a tua palavra e fala conosco. Aleluia, tu conhece a necessidade de cada filho e filha de Deus e tu tens provido, Senhor, no Calvário e mesmo antes da fundação do mundo, tu tens provido, Senhor, um alimento espiritual para teus filhos nesta manhã. Senhor, olhe agora com teus olhos através do sangue do Cordeiro de Deus e fala conosco e opera, Senhor, ajudando-nos em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem assentar. Aleluia. Bem, irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz que bem-aventurado é o servo que traz alimento no seu devido tempo. O que é isso? Trazer as coisas que o povo necessita. Às vezes não são coisas grandes que o povo necessita, mas as pequenas. E diz o mensageiro que é as pequenas coisas que tirarão o povo do rapto, não é as grandes. As pequenas, aquelas que não, achamos que não têm importância. Elas são tão importantes como as outras, né? Então, o mensageiro desta era, ele nos fala de um paralelo que existe em Efésios, no livro de Efésios que nós acabamos de ler, e com o livro de Josué. São paralelos, são praticamente idênticos, né? E que houve nos dias de Josué três etapas, ao qual nós também precisamos passar. Primeiramente, nós vemos que eles saíram do Egito. Deus tirou eles do Egito, e quando eles saíram do Egito, eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho. E ali eles foram justificados por Deus, quer dizer, seus pecados foram apagados ali. Logo eles entraram no deserto, né? É onde que eles tiveram provas que eles tinham que passar. Todo cristão sucede a mesma coisa. É onde então começa a haver uma batalha, a batalha da palavra para operar uma santificação no ser humano. Então, um tempo de provas, um tempo de que vem, sobrevém coisas aparentemente estranhas sobre o crente, isso chama-se, então, santificação. Ao passar isso, eles entraram em Canaã. E Canaã significa terra prometida, ou descanso, né? Que nós conhecemos como batismo com o Espírito Santo. Quando alguém está batizado com o Espírito Santo, ele está descansado. Quer dizer, ele não tem uma preocupação de se ele vai ser salvo ou não. Ele não está preocupado, ele é salvo, age como um salvo, fala como um salvo, caminha como um salvo, se veste como um salvo, pensa como um salvo, ouve como um salvo. Ele é salvo sempre. Ele está descansado, há um descanso, ele está em paz com Deus, né? E na terra prometida, então, aonde que é o lugar onde nós deveríamos estar? A nossa terra prometida é termos o batismo com o Espírito Santo. E essa é a posição de um filho de Deus. Quando ele entra no batismo com o Espírito Santo, ali se posiciona um filho de Deus posicionado. Está identificado e posicionado, né? Agora, nós temos ouvido falar muito sobre novo nascimento, né? E adoção, né? Existe aí uma confusão, né? Temos que nascer de novo. Você sabe que quando você passa por justificação, logo você entra em santificação, logo você nasce de novo. Então você agora está usando fraldas, né? Então, quando uma criança nasce, ele usa fraldas, porque ele faz suas necessidades, ele não tem controle. Então, assim acontece com o cristão. Quando ele nasce de novo, ele está usando fraldas. Então, ele vai começar agora a crescer, né? E aí as coisas sucedem até ele chegar a ser um homem, a estatura de um homem perfeito. E isso vocês sabem pelo natural, que uma criança que nasce hoje, amanhã ela já está grande, não é? Não. Então você vê, há vários estágios para que a pessoa chegue a ser um adulto. Nas coisas espirituais, há vários estágios para que a pessoa chegue a uma estatura de varão perfeito, né? Então, nós, depois de nascermos, então temos que, como diz, caminhar e caminhar e amadurecer e sermos nutridos até que venhamos sermos colocados no corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando chegamos a uma idade adulta, recebemos o Espírito Santo. Então, uma coisa é nascer e outra coisa é ser colocada no corpo. Muitos dizem, eu sou o corpo do Senhor. Oh, irmão, e não, por você fazer parte da igreja, você não é parte do corpo do Senhor ainda. Você entra no corpo quando você é batizado nesse espírito desse corpo, quando você entra nesse corpo. Então, quando você entra em Canaã, você está colocado. Aleluia. Então, o mensageiro, ele fala algo, ele diz assim, a terra é minha, já cheguei aqui na casa, no corpo, e estou sujeito a qualquer coisa que Deus queira me usar. Então, quando você entra nesse lugar, quando você entra nessa terra, quando você entra nesse batismo com o Espírito Santo, Deus tem o total controle sobre a sua vida. Você agora realmente é um vaso de Deus para o que Ele assim determinar fazer, você estará ali para ser feito, né? Então, quando você está em Canaã, você está disposto a ser usado por Deus, né? Quando você está em Canaã, você está preparado e você já está vestido com todas as vestiduras de Deus. Aleluia. Então, uma vez, o chamamento de Deus. Deus primeiro chama a pessoa, né? Depois ele prepara essa pessoa. É como no exército. Esses irmãos que já entraram no exército, você sabe que eles recrutam os soldados. E ao trazer, eles pegam esse soldado e dão um treinamento. Hoje já é mais leve, né? Antigamente eles davam um duro treinamento, né? Hoje eles dão um treinamentozinho assim, mais leve, mas quando é um exército que vai mesmo para a guerra, eles tomam esse soldado e o treinam, preparam, o vestem, né? E quando ele está totalmente preparado, apto, então eles enviam ele para o campo de batalha. A mesma coisa sucede com o Senhor. Aleluia. O mesmo processo, Deus chama a pessoa, recruta essa pessoa, prepara essa pessoa para depois ser usado por Deus. Então, diz o mensageiro: saí do Egito, suportei as provas, cruzei o Jordão, né, e entrei na terra prometida. Então, essa é a mesma coisa que nós temos que passar. Sair do Egito é sair do mundo. Entrar em santificação, onde que a palavra começa então a malhar você, para uma limpeza total. Você sabe que o povo que saiu do Egito, na sua grande maioria, quando entrou em santificação, eles não queriam ser santificados. Eles não queriam se adequar à palavra. Eles não queriam aceitar a palavra. Eles tinham a sua ideia sobre o assunto. A palavra dizia não faça, eles faziam. A palavra dizia faça, eles não faziam. E sempre estavam fazendo a coisa errada. E o que aconteceu? Deus os tirou eles, né? Não puderam entrar na terra prometida. E o mesmo sucede com nós. A palavra tem vindo. A palavra de Deus está aí. Ela está para nos salvar. Ela está aí para nos preparar. Está aí para fazer uma obra em nossas vidas. E se não nos sujeitarmos à palavra, o mesmo Deus do passado e o mesmo hoje, ele simplesmente risca a pessoa dali. Então, vem provas no caminho. Vocês a têm. Todo mundo tem provas, né? A única maneira que você entre lá na terra prometida é que você suporte as provas. É suportar. Ela vai passar. Você sabe? Toda prova, ela vai passar. Todo problema que você vai enfrentar, unicamente creia. Aquilo não vai ficar para sempre. Ela terá que passar, terá que terminar. Então suporte. E Jesus disse que estaria contigo ali. E ele prometeu que nem uma prova maior que você possa suportar viria. Mas aquelas provas, elas sempre vêm naquele ponto em que você é frágil. Você sabe que não vem prova porque você já é forte. Por exemplo, você é forte, você tanto faz se você come feijão ou não, para ti não faz diferença, não vai vir uma tentação de comer feijão. Você tanto faz, tu é forte nisso, não vai vir uma tentação de comer feijão, porque você é forte. Vai vir uma tentação naquilo que você está preso. E aí ela vem, ai que bicho feio, não é o bicho feio, é que o mal está ali. E aquele mal então tem que ser trabalhado para ser tirado. E a tentação sempre vem em cima daquilo que você está fragilizado, né? Então por um espírito todos nós somos batizados. Aleluia. Isso não é somente ser submergido na água. Aleluia. Por exemplo, é como o mar. Você sabe onde há muita água. O mar é um lugar onde que nós sabemos que tem muita água. Eu penso que vocês todos conhecem o mar. Vocês conhecem o mar? Quem não conhece o mar? Nunca vi, irmão. Ainda não viu. Então é muita água. E você não pode ir andando pelo mar, a não ser no princípio ali, né? Logo você entrando o mar adentro, você terá que se soltar. Não pode mais andar, não pode ter mais base. Você tem que nadar. Então você tem que se soltar. Aleluia. De modo que quando se entra no corpo de Cristo, você tem que nadar, totalmente submergido nas coisas de Deus. Enquanto você quer ter alguma coisa para se segurar, você está à margem. Aleluia. Você tem que entrar a ponto de não ter mais onde encostar. Tem que confiar totalmente em Deus e sua palavra. Nós confiamos em Deus, mas temos algo ali segurando. Eu confio em Deus, mas está com uma âncora ali, né? Para sentir, está grudado no chão. Aleluia, louvado seja Deus, né? Então, quando estamos vestidos e preparados, Quantos já estão preparados? Oh, muitos. Meu Deus do céu. Então Deus sempre tem considerado, irmão, o caráter das pessoas. Ele nunca considera a quantidade, os membros, essas coisas. Ele considera o caráter da pessoa. Por exemplo, vocês jovens, né, e donzelas, para que não tenham tantos enredos na sua vida matrimonial. Diz o profeta que Deus sempre considerou o caráter, né? E o caráter é... O que, que é caráter? É um modo pelo qual a pessoa é. Veja, isso é que você tem que ver. O caráter é o modo pelo qual a pessoa é. Aquilo que ela é o seu caráter. Aquilo que ela mostra, aquilo que ela faz, isso é o seu caráter. O bom caráter é uma pessoa amável, uma pessoa que tem respeito, uma pessoa respeitosa. Essa é uma pessoa de bom caráter, né? As maioria dos jovens olham se o jovem tem cabelos ondulados, né? Se tem os olhos de certo tipo de cor, aleluia. Se ele é alto, se ele é meio moreno, se ele é simpático, se ele é bonito, se ele tem, sabe, bater bastante papo, né? E se vão, ai, que gatão ou que gatona, ou lá como eles dizem isso, né? Aleluia. Os homens, né, jovens, olham a mulher, né, se ela é alta, se ela é bonita, se ela tem um rosto com as bochechas cor-de-rosa, né, se tem os olhos grandes ou fininhos, que nem japonês, né, se é alegre, se não é, se ela é engraçada, se não é, aleluia. Se o seu corpo tem essa forma ou não tem, e se vão com aquilo, aleluia. Mas um verdadeiro cristão jovem, ele não vai buscar uma mulher que não tenha caráter. Veja, Deus procura caráter. Os filhos de Deus estão atrás de caráter. Pode que nem seja bem como você queira, mas você não está olhando o por fora, você está olhando o caráter, porque isso permanece. A beleza casa, você sabe, tem gente que casa, às vezes uma mocinha assim parece um, não sei, vamos fazer nada contra, mas muito linda, fora do comum, né? E dali um ano ela está desse tamanho, né? E aí você não tem caráter, tchau feiosa. Eu casei com a beleza, não com o caráter, né? Eu casei, o jovem agora já não é aquele jovem de olhos azuis, até parece que os olhos mudaram, não quero mais, né? Porque casou com os olhos, não com o caráter, né? Aleluia. Porque a mulher sempre reflete o caráter do homem. Veja, tanto o homem como a mulher devem procurar por uma coisa, sempre buscar o caráter. Aleluia. E o único meio de formar um caráter é por meio da palavra de Deus. Você não forma caráter, irmão, por si próprio. O único coisa que pode formar um caráter verdadeiro é através da palavra de Deus. Então aquela pessoa que realmente se entrega à palavra de Deus e deixa essa palavra entrar no seu coração, ele atua em cima, isso vai formar um caráter de Cristo nele ou nela, né? Então quando o jovem pensa que há, às vezes as jovens, os jovens pensam, há muita concorrência na igreja, né? Eu tenho que fazer algo para chamar a atenção dos olhos não sei qual, ou aquele lá de cabelos não sei o que, né? Aí eles ficam preocupados com a concorrência. Aleluia, tem concorrência, igreja? Jovens, tem concorrência? Né? Concorrência? Oh, se eu não fizer algo ligeiro, eu perco o meu pão, né? Aleluia. Às vezes não é pão, né, irmão? Às vezes é pão amassado pelo diabo, sabe? Aleluia. Então, o que que acontece? Logo começa a sair da linha. E já se pinta um pouquinho, né? Já a saia já encurta mais um pouquinho para ele ver que tem umas pernas lá embaixo, né? Aleluia. Logo fica com os olhos altivos, acima de todas, né? E parece uma mariposa, sabe? e vão atrair o jovem, né? O jovem que não olha caráter cai de benção, plof, né? Como numa armadilha, né? É um abismo chamando um outro. Se um abismo está querendo uma mariposa, dali a pouco aparece a mariposa e ele cai, né? Cai, porque ele não está olhando para caráter. Aleluia. Logo se casam. Aleluia. Então, em vez de deixar o pastor tratar da palavra e das coisas da palavra, tem que estar ocupado com aquele, porque tem uma contenda aqui, o marido pegou um pau e bateu ali, ela pegou a vassoura e bateu lá, e aí aconteceu que quebrou isso, e ele arrancou a porta-geladeira, e quebrou todos os vidros, né? E parece, quando você chega no lar deles, que você entrou na batalha de Armagedon. É uma guerra só. Porque casou com boniteza. Nada contra a boniteza, mas tem que ter caráter atrás daquilo, né? Aleluia. E somente estão passando essas coisas porque não querem se adaptar à palavra de Deus. Porque quando a pessoa se adapta à palavra, então forma-se um caráter, né? Aleluia. Então, com a revelação da palavra, não deve haver problemas. Quando a pessoa tem a revelação da palavra, ele não tem problemas. Ele não tem, não existe esse tipo de problema, porque ele está firmado na revelação da palavra. Então, cada jovem tem que buscar caráter. Quando há caráter, então ali há solidez, né? E se um jovem ou uma jovem, né, e não tem um moço ali na igreja, ah, irmão, não tem aqui na igreja uma que é igual para mim, né? Deus trará para você ali. Isaac não teve que andar de igreja em igreja para ver se achava a Rebeca. Ele ficou sentado lá, trabalhando lá com o pai, e a Rebeca veio na mão dele. Deus proveu um meio de trazer a sua Rebeca. Aleluia. Usou lá, usou cá. Deixa Deus usar os outros. Eu vou ficar guardando aqui. Ela virá até ali. Deus não muda, irmão. Deus não vai deixar você sem a tua costela. Se ele tardar, aleluia, a tua costela, ele se encarrega, ou vice-versa, né? Pois a Bíblia diz, né? Diz um ditado, que pássaros da mesma plumagem andam junto ou se achegam. Se há um pássaro da tua plumagem está perdido, Deus fará ele achar o caminho. Se Deus, você sabe que as aves acham seu caminho nos céus e atravessam o mundo inteiro, às vezes voando e não se perdem, quanto mais você, que vale muito mais que um monte de asinha e pena, né? Ele fará a tua eleita, o teu eleito, achar o caminho onde está a outra ave, né? Aleluia. Veja, então, Rebeca também, ela esperou em Deus. Não havia jovem que se adequasse a ela no seu país. Aleluia. Lá na sua terra, né? Ela era jovem quadrada lá. Não era que a quadrada, ela tinha caráter e ela procurava caráter, mas os jovens do seu país eram tudo malandros. Aleluia. Ela tinha algo, então nenhum jovem dava para ela. Aleluia. Mas um dia veio aquele servo caminhando com um camelo cheio de tendas, cheio de dons, presentes, né? A mando do seu senhor Abraão. Logo veio e trouxe a Rebeca. Veja, Deus une, irmão. Deus traz a sua escolhida, o seu escolhido. Aleluia. Então, o que Deus une não aparte o homem. Não há como apartar. Deus une caráter. E nunca mais aquilo muda. Nunca mais aquilo desmancha, né? Agora, esse negócio que Deus não uniu, tem que se separar mesmo. Tem que virar tudo uma michórdia, porque Deus nunca esteve ali. Mas onde Deus está, onde Deus une caráter com caráter, não há separação. Não existe esse negócio de divórcio. Não existe esse negócio, porque você não casou com beleza, você casou com caráter. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Então, Deus une sempre caráter cristão, né? Agora, você sabe que Eliseu, ele procurou muito até que encontrou o caráter. E ele confiou em Deus. Ele fez aquelas provas, ele orou: Senhor, que aquela jovem que eu pedir água, ela me dê água a mim e dê para os meus bichos também. Que nem as jovens de hoje. Aleluia. Pastor, vamos dizer que fosse o Eliseu, pedisse: dá um copo de água, jovenzinha. Sim, pastor, vou te dar um copo e vou lavar o carro. Por dentro e por fora. Vocês dariam água para os cavalos? Se chegasse Eliseu, veja que prova. Tem que ser uma jovem acostumada ao trabalho. Uma jovem que trabalha em casa. Porque tem pessoas, tem jovens que não olham como é que elas fazem em casa. Sabia? Aleluia. Tu vai no quarto de certas jovens, irmão, tu não sabe se aquilo ali é o que é aquilo ali. É uma coisa que tu não entende. E não ajuda a mamãe nunca. Essa não é a Rebeca. Não. Porque assim como ela é, depois quando tu casa, tu não vai entender o que vai ser a sua casa. Se é uma casa ou um ninho de algum tipo de bicho. Que... Tremendo. Aleluia. E Deus, Isaac teve que fazer a prova que aquela que eu pedir água, ela não só dê água a mim, mas dê para os camelos. Então ela é trabalhadora, né? E é bem capaz que eu vou dar camelo para esses bichos. Mas as outras talvez disseram: ai, que nojo, esses cavalos fedidos. Mas Rebeca, sim, ela viu que o homem estava cansado, ela viu que os animais estavam com sede, ela viu, ela tinha caráter, ela viu que havia necessidade, ela deu água: Senhor, o Senhor senta-se, eu darei água para os seus animais. Veja, ela tinha uma percepção, isso é caráter, ela viu a necessidade, estava ali, e Deus respondeu: essa é a moça para o meu Isaac. Então, a esposa é um tipo da igreja, né? E esta era a semente natural de Abraão. Isaac, a semente natural. Agora, aqui está a semente real de Abraão. Veja, a semente real é a semente da promessa. Aleluia. Então, se existe um Isaac chamado Jesus Cristo, aleluia, né? Existe então um Eliezer buscando uma noiva de caráter para o Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Isaac e Rebeca se encontraram no meio do caminho, assim como a noiva vai se encontrar no meio do caminho entre o céu e a terra com o seu Isaac, né? O Senhor Jesus Cristo. Então Eliezer é um mensageiro, e ele está buscando uma esposa e tratando de encontrar caráter através da palavra. Então a palavra tem saído atrás de caráter. Aleluia. Então quando o mensageiro do fim vir, ele tratará de encontrar para Cristo uma esposa. Aleluia. Ele não buscará membros denominacionais, ele buscará por caráter genuíno, formado pela genuína palavra de Deus, né? Aleluia. Primeiro busca caráter, depois que encontra, o que que vai fazer? Começa a prepará-la para o encontro de Isaac. Aleluia. Depois de encontrar o caráter, é necessário que ela fique um pouco quieta, para poder ser vestida, né? Para que ela possa receber a mensagem acerca do seu Isaac. Ela teve que ouvir, ela teve que aprender, ela teve que saber durante o tempo que Eliezer estava ali, ele estava instruindo ela e dizendo: olha, Isaac gosta de chimarrão, ele gosta de carne bem passada, ele gosta de churrasco. Não sei o que eles comiam lá, vamos fazer como se fosse gaúcho, ele gosta de casa brilhando, ele gosta disso, ele gosta daquilo, ele não gosta daquele outro, ele não faz feijão que ele não gosta, só arroz. E ela vinha tudo aprendendo. Quando ela chegou, ela sabia tudo que ele estava instruída, estava aperfeiçoada. Aleluia, você sabe o que Jesus gosta que você faça para ele? Viu, tu nem sabe ainda. Como você vai casar com ele? Senhor, o que que tu gosta? Eu não sei. Eu vou fazer um zangu aqui, tu quer? Tem que saber. Aleluia, louvado seja Deus. Você sabe o que que ele não gosta? Sabe ou não? Não sabe também. Então tu não sabe nada. Tem que saber. Aleluia. Então eu creio que o mensageiro encontrou caráter nos seus dias em vários lugares do mundo, né? Muita gente de caráter saiu das denominações, porque as denominações não têm o caráter da palavra, o genuíno caráter da palavra. Depois de achar caráter, então é necessário que essa pessoa fique quieta para que possa ser preparada. Aleluia. É aí onde está o equívoco de muitas pessoas. Nós vamos ver isso agora. Em Atos capítulo 19, e verso 1 ao 5. Você pode dizer graças a Deus? Atos 19, verso 1. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós podemos ver, irmãos, que há umas pessoas que foram batizadas por João Batista, o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando eles foram batizados por João, eles tinham crido que tinham recebido tudo da palavra, né? E logo saíram, deixaram João e saíram correndo, aleluia, e foram mundo afora pregar o evangelho. Eles aqui em Atos 19 encontraram-se com Paulo. E Paulo lhes perguntou se eles haviam já recebido o Espírito Santo. E eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Coisa tremenda. Aleluia. Aqui em Marcos capítulo 1, há três coisas sobressalientes que João pregou. Ou três etapas do ministério de João Batista. Aleluia. Os três tópicos que ele pregou. Primeiro tópico, a primeira coisa que ele pregou foi arrependimento, e cada pessoa se batizasse para arrependimento dos pecados. Era o batismo de arrependimento. Essa foi a primeira etapa do seu ministério. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí se encontravam os crentes de Atos 19, todos reunidos lá, ouvir essa mensagem. Eu penso que talvez João Batista pregou alguns meses essa etapa, e eles: aleluia, já se batizamos, é verdade, estamos arrependidos, já estamos, já ouvimos, e vamos lá, vamos levar o mundo a Cristo. E saíram. Quando João entrou na segunda etapa do ministério, ele diz: venha após mim um mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, né? Aqui ele ensinou sobre o batismo com o Espírito Santo.
Esses crentes de Atos 19 não estavam lá, porque eles disseram: nós nem ouvimos que haja. Mas onde você estava quando ele ensinou isso? Ah, nós estávamos por aí. Então eles não receberam ensinamento. E aí eles já estavam em problemas. Esses aqui, eles estavam fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, incompleta. Eles nem sabiam que havia Espírito Santo. Mas João pregou sobre o batismo do Espírito Santo, mas eles não estavam naqueles cultos. Isso que eu digo, às vezes a pessoa não assiste os cultos, você nunca sabe o que o Espírito Santo tem naquele culto. Você perde aquele culto, você vai faltar aquilo, daí a pouco você está brigando com Deus e sua palavra, porque você não recebeu aquele ensinamento, você não estava quando o Espírito Santo falou, aleluia, e você então não está entendendo nada. Porque, irmão, cada culto, Deus é o dono desses cultos. E ele pode determinar um ensinamento que pode ser crucial para a sua vida. E você não está onde que você deveria estar. O Espírito Santo estava ali, mas você não quis honrar esse Espírito Santo. Não queria saber o que ele tinha para dizer naquele culto. Você tinha outra coisa mais importante do que o Espírito Santo. Você perde. Você vai logo ver. Logo veio a terceira etapa do ministério de João Batista. Foi quando Jesus veio a ele. E desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e deu sinal a João que ali estava o Messias. E João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas pessoas de Atos 19 escutaram somente a primeira parte da mensagem de João, não ouviram a segunda e perderam a oportunidade de ver Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, porque não estavam no lugar que eles deviam estar. Está muito apressado. Aleluia. Então, quando chegou o tempo de João pregar a segunda mensagem, que ele viria para batizar com o Espírito Santo, eles não estavam ali para ouvir. Já tinham se ido para pregar. E ao ir pregar, não escutaram. E foram fazer a obra de Deus fora de sua vontade. Por isso você vê tanta confusão hoje. Pessoas que ouviram uma parte, ouviram tanto, se eu acho que já tem. Não, tem que ficar ali até ter tudo. Agora, depois que Jesus morreu, ressuscitou, depois que Jesus já enviou o Espírito Santo, os 120, aqui também aconteceu outra coisa, eram 500 e tantos discípulos, ou crentes que seguiam Jesus, aleluia, mas só um terço que creu e ficou no lugar que deveriam ficar. Veja, irmão, a história, eram 500 e tantos discípulos, ou seguidores, mas só 120 creram, só 120 foram no cenáculo, só 120 ficaram esperando 10 dias dentro de um prédio parecido com esse, talvez, de pedra, não sei, e ficaram lá 10 dias, outros eram mais ocupados, eles tinham coisas mais importantes para fazer, eles não podiam perder tempo na igreja para esperar o Espírito Santo fazer uma obra, ora. 120 receberam, e os demais não receberam. Aleluia, louvado seja Deus. E esses outros que ouviram a mensagem de João não estavam ali quando João disse: e vem um que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não estavam ali quando ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Aleluia. Não estavam ali quando Jesus ressuscitou. Eles nem sabiam dessas coisas. Eles nem sabiam que Jesus tinha vindo, esses Atos 19. Eles nem sabiam que Jesus tinha morrido e que tinha ressuscitado e já tinha descido o Espírito Santo, porque eles perderam tudo, porque não esperaram até que a obra ficasse concluída. Aleluia. Eles estavam muito ocupados levando a palavra, porque aqui diz que eles estavam fazendo alguma coisa. Depois que se deram por conta que haviam falhado, quando se encontraram com Paulo, e Paulo, que não estava nos cultos, sabia de tudo aquilo. Veja, Paulo estava inteirado. Paulo estava no Espírito. Jesus lhe falou, ele não estava lá, mas sabia. E disseram a Paulo, nós nem ouvimos isso. Em outras palavras, Paulo deve ter perguntado, mas onde você estava quando João ensinou isso? Ah, nós estávamos por aí correndo, né? E aí aonde está o fracasso? Aí aonde que dá o problema? Aleluia. Aí está a mensagem. As pessoas ouvem a palavra, escutam algo, ouvem um pouco da palavra, aleluia, e logo saem correndo. Você sabe que isso levou a algum grupo de pessoas ouviram a mensagem, ouviram uma etapa, ouviram um tanto da mensagem, e logo formaram a Igreja Batista. Esses aqui foram os primeiros batistas errados. E logo depois outro grupo ouviu um tanto da palavra e formaram a denominação metodista. E logo outros ouviram um pouco mais e disseram, agora vamos fundar a Igreja Presbiteriana. Vejam como se formam as denominações. Eles pegam tanto e formam uma igreja. Aleluia. Depois veio, eles ouviram um tanto mais, outros e formaram as testemunhas de Jeová. Eles têm bastante, mas não têm tudo. Eles não ficaram lá para ouvir tudo. E depois veio a Assembleia, ouviu também um tanto. Meu Deus do céu, formaram a denominação Assembleia de Deus. E depois veio os apostólicos, ouviram mais ainda, quase tudo. E formaram a Igreja Apostólica. Aleluia. E pregam o que pregam, porque é só o que sabem. Esses Atos 19 pregavam só o que sabiam, porque era o tanto que eles ouviram. Não pararam para ouvir tudo que Deus tinha a eles. Então temos que ficar quietos até que todo o veneno saia de nós e sejamos batizados nas águas e recebamos toda a palavra que Deus trouxe através do seu mensageiro. Aleluia. Por isso saem correndo a pregar a mensagem. Aleluia. E logo se torna uma denominação de Malaquias 4. Aleluia. Amparados por Malaquias 4. Aleluia. E aí tu pergunta para eles. Aleluia. Vocês já fazem parte do quintuplo? Eles dizem, nós nem sabemos que haja quintuplo. E que haja apóstolos vivos, nós só cremos naqueles falecidos. Aleluia. Por que isso, irmão? Porque ouviram só um tanto da palavra e saíram correndo. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui em Efésios, no capítulo 4, onde está o desfecho final da obra de Deus. Efésios 4:11 diz, e ele mesmo deu o dom chamado apóstolo, depois o outro dom chamado profeta, e outro dom chamado evangelista, e outro dom de pastor, e outro dom de doutores. 5 dons, dons ministeriais, ele deu. Para que ele deu isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Porque você só ser santo, você está perdido. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 13, verso 7, foi permitido a besta, foi permitido o diabo fazer guerra aos santos e vencer todos eles. Por que você acha que os santos hoje dão mensagem, vamos dizer? Todos foram vencidos. Todos estão quebrando a palavra. Todos conhecem a palavra, mas todos quebram a palavra. Porque foram vencidos, não foram aperfeiçoados. Não estavam debaixo de 5 dons ministeriais para a perfeição. Só santo você será vencido. Aleluia. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma única fé. Essa única fé só vem através de um ministério, o quíntuplo. E uma coisa que o Malaquias 4, o povo de Malaquias 4 não entende, que o profeta de Malaquias 4 está bem claro na profecia que ele levaria a fé dos filhos de volta à fé apostólica. Pois assim tem que funcionar. aleluia, como começou, como estava no princípio, eu tenho que estar aqui. E eu afirmo a vocês todos que estão aqui, que no Brasil não existe uma era apostólica presentemente ainda. E se Jesus vier agora, no Brasil talvez ninguém vá, porque o princípio não está aqui. Tem sido rejeitado esse negócio de apóstolo e rejeitado esse negócio de quíntuplo, porque todos ouviram alguma coisa e saíram correndo anunciando a palavra, e Deus disse que voltaria. Quem? Só os filhos se unem a essa palavra. Ninguém será perfeito por um pastor. Primeiramente, a Bíblia fala, apóstolos, depois profetas. O que é um apóstolo, irmão? Aleluia, o Brasil perdeu a sua oportunidade. Houve uma quebra. Aleluia, um apóstolo no seu país, ele não é apóstolo. Deus chama um apóstolo. Então ele tem que ir fora do seu país. Vai lá e faz o trabalho e volta. Vai lá e volta. Vai lá e volta. E assim é o seu trabalho. Até aquelas igrejas se edificarem, até elas serem estabelecidas, até que elas sejam instruídas fielmente, até que haja pessoas fiéis, íntegras, né? E que se manifeste o ofício neles. O ofício não é por eleição, irmão. A igreja elegeu e o ofício cai nele. Não, o ofício nasce por predestinação, já nasce. Aleluia. E aquele ofício, se é de Deus, ele se adequa à palavra. Aleluia. Então, quando o apóstolo sai do seu lugar, da sua morada, e vai para o país que ele está apostolando, terminou o apostolado ali. Porque ali ele não pode ser apóstolo, então. Ele é somente pastor, um evangelista, menos um apóstolo. Quando o apostolado começou a vir ao Brasil, estava correto. Vinha, tá, voltava. Quando estava indo, voltando, a obra estava crescendo. Quando o apóstolo mudou para ser apóstolo no lugar que ele apostolava, Deus terminou o apostolado. O Brasil ficou sem apóstolo. Aleluia, pastor Barnabé Garcia não é apóstolo para o Brasil, é para os hispânicos. Então o Brasil está perdido. Quem é o apóstolo para o Brasil vivo? Porque esse ministério quíntuplo é de vivo, de peles viventes, não de mortos que já partiram. Vivos, onde está? Então, como abortivos, aleluia, como alguém que está desesperado, e eu não sabia disso, soube de um irmão agora, né, que esteve na América, e onde o pastor Barnabé falou, diz, Brasil não tem nada, Brasil está perdido. Mas há uma linha de misericórdia que Deus determinou que eu estendesse a mão. Dar aqueles grãozinhos ali. Eu fiquei bastante desesperado. Porque se não há a mesma coisa, como no princípio, estamos perdidos. Não, eu creio no apóstolo Paulo. Paulo não pode fazer nada para você, irmão. Aqui a Bíblia está falando de um quíntuplo vivo. Dom. Dom é uma coisa viva, uma coisa presente, aleluia, presentemente. Deus está trabalhando presentemente. Não existe apóstolo, pastor Barnabé, por exemplo, irmão, ele não é apóstolo nos Estados Unidos. Lá não. Lá ele é apenas um pastor de uma igreja local. Talvez tenha algumas missões como pastor, não apóstolo. Agora que ele ensine toda a igreja o mesmo ensinamento apostólico, mas ele lá não é. Deus disse para os hispânicos, eu vou ter que virar hispânico. Vocês não querem virar hispânico? Vocês Você sabe o que é hispânico? Você é espanhol. Veja como a coisa é fina. Aleluia. E essa é a causa que há tanta dificuldade hoje. Quando se vai pregar em certos lugares, quase não se consegue pregar nada, irmão, a não ser resolver enredos em que as pessoas estão. As pessoas estão enredadas com doutrinas, eu acho, eu vou, puxa para cá, puxa para cá. É uma coisa, tu não consegue sentar e pregar, porque tu só tem que desmanchar coisas incríveis. Ministros que têm sido, dito que têm sido chamados, muitos homens dizem que sentem em pregar, e têm feito essas coisas de uma maneira errada. Veja, a samaritana, ela fez algo correto. Veja, a samaritana se inspirou quando caiu a palavra no seu coração e anunciou a cidade: vem e veja ali o homem. Ela não foi lá, disse: agora vem aqui, ouça a mim, vou fazer uma igreja aqui. Não, ela disse: vem e veja ali. Diferente hoje. Há uma maneira correta. Venham e vejam o que o mensageiro desse livro disse. Vejam a mensagem. Não indo dizendo que recebeu uma revelação. Quando você diz isso, você se perde. Não existe duas revelações. A revelação que tinha que ser dada para o povo de Deus está nos livros ou nas fitas. Jesus veio, Jesus ressuscitou, enviou o Espírito Santo, e essa gente nem mesmo sabia disso em Atos 19. Aleluia, pois tinham saído antes de terem ouvido todas as coisas. Isso é que é o grande problema. Ouviram um tanto e já falaram: oh, vamos ir aí ao mundo. Estamos aqui em Malaquias 4, uma denominação. Não ouviram tudo. Não receberam tudo. Não quiseram, às vezes. Aleluia. Agora veja que eu quero mostrar uma coisa. Esses batistas de Atos 19 eram discípulos de João, sim, eram. Mas veja, eles falharam em ver a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio e todos viram ali, que estavam ali, quando ele anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus, eles não estavam lá. Então eles falharam em ver a primeira vinda. E hoje, irmãos, eu quero dizer para você, aleluia, eles vão falhar em ver a segunda vinda de Jesus. Aleluia, porque estão muito ocupados, estão muito ocupados em fazer muitas coisas, aleluia, que não eram para estar fazendo, aleluia, vão perder de ver a segunda vinda. Só que esses de Atos, eu creio que muitos outros não fizeram aquilo ali. Mas esses de Atos 19, eles foram humildes o suficiente de reconhecer que falharam e se alinharam agora ao ministério de Paulo, se ajuntaram. Ensina, nós perdemos. Mas e os outros que saíram com eles? E os outros que nunca mais se humilharam? E os outros que ouviram a segunda etapa e não viram a terceira? Aleluia! Não viram Jesus. E hoje a mesma coisa, vão falhar em ver a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles creem que haverá um rapto, mas não podem vê-lo porque não serão aperfeiçoados. Não poderão ver porque não tem uma única fé. Há vários tipos de fé. Mas há uma única fé e vem através de um único ministério, quíntuplo, vivo. Não é qualquer quíntuplo, porque a igreja católica também tem um quíntuplo. Mas o quíntuplo de Malaquias 4, ofícios predestinados. Aleluia. Alguém disse para mim: mas irmão, o irmão conhece o pastor Barnabé? O irmão viu, já conversei? Não. Mas e como o irmão pode afirmar que ele é? Eu fiz uma pergunta para ele: você crê em William Marindrana? Sim. Você viu ele? Falou com ele? Não. Como é que você crê nele? Você crê em Jesus também? Sim. Como? Se você nunca viu ele? nunca falou com ele. Como você pode crer? Não tem? Pelo calor, irmão, como? Eu conheço não por ver, mas pelo que ele ensina. Conheço Paulo pelo que ele ensina que ele é verdadeiro. Conheço o William Branham porque pelo que ele ensina que aquilo é um ministério profético. Eu vejo que Jesus Cristo é aquilo pelo que foi dito dele. E então aquilo identifica, o ensinamento identifica. Louvado seja Deus. Aleluia. O rapto está mão. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia. Pelo menos que Deus leve alguns dos brasileiros os confins da terra. Aleluia. Mas, irmão, nós cremos na mensagem. Se vocês cressem, vocês creriam nisso aqui. Mas nem sabemos disso. Mas então tem isso. Ah, isso nós não queremos. Atos 19 diz que ele se humilhava. A coisa é fina, é muito fina. O que, que o mensageiro veio fazer? Levar nós de volta à igreja primitiva. Como eles faziam lá, eles estão fazendo aqui. Você vê isso aqui? Você vê o princípio aqui? Temos que nos preocupar. Então a mensagem não nos levou lá. Talvez porque ela está defeituosa, né? Ou porque não ouvimos a Deus o suficiente para saber e então tomar a posição. Você pode dizer graças a Deus. Eles falharam. Nós falharemos? Como você não vai falhar? Vai falhar ou não? Como? Não. Se humilhar a quem? A palavra. A palavra está lá. Deus não muda, irmão. Aleluia. A estatura está ali. Glória a Jesus. Quem vai nos levar? Um quinto. Um ministério quinto. Em peles humanas andando. Da forma original. Não de uma forma parecida. Da forma original. Aleluia. Eu sempre creio nisso. Mas quero crer da maneira como Deus disse. Não da maneira como acha. Não tem achar. É como Ele disse. Como Ele determinou. Aleluia. Parei, porque eu quero ver a segunda vinda do Senhor Jesus. Não só ver, participar daquele. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer graças a Deus? Inclinamos nossa cabeça um instante e oramos. Nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Pelas tuas palavras, Senhor. Eu creio que a tua palavra nos aponta para isso. E eu penso, Senhor, que cada filho e filha de Deus sincero, ele quer aquilo que é verdade, Senhor. Ninguém quer, ó Senhor, se perder. Eu penso que ninguém quer. Há muitos que têm sido enganados, mas ao conhecermos a verdade, ela nos liberta do engano e nos põe na palavra original. Senhor, nós queremos estar onde está a palavra original. Onde tu disseste que estaria operando neste dia, ali quero estar, Senhor. Debaixo daquela liderança, ali atrás daqueles dons ministeriais, atrás daquilo, Senhor. Porque ali está, ó Senhor, a obra de Deus neste dia. Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas quando ele não estava mais aqui, ele não era mais a luz. Logo Paulo foi a luz. Logo em seguida os mensageiros das eras foram a luz. Por último, a grande luz que entardeceu apareceu através do seu mensageiro. Mas ele também foi retirado. Onde está a luz hoje, Senhor? Ela está no ministério quíntuplo, Senhor. Assim nós cremos. E ela está fazendo a obra derradeira, aperfeiçoando, amadurecendo, aleluia, levando a uma estatura de varão perfeito, não imperfeito, mas perfeito. Senhor, nisso queremos nos colocar em linha com esta palavra, em linha com o teu Espírito, para que possamos ver a segunda vinda do Senhor, para que possamos participar do arrebatamento da igreja. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Nós queremos sim, ó Pai, nos vestir com toda a palavra, ter a revelação perfeita de toda a palavra. Nos ajuda nesta hora e ajuda teus filhos, Senhor. Eu creio que eles te amam, meu Pai. Eles estão aqui porque desejam as coisas corretas e a correta palavra de Deus. Tu dá para eles a tua bênção agora. Desce sobre eles o teu Espírito Santo. Enche seus corações desta glória, dessa graça, meu Pai. Graça. Vem, Senhor, e entra em nossos corações. Entra no coração da tua igreja, da tua amada eleita, que está formando o caráter através da palavra de Deus. Sei agora com teus filhos. Passa teu sangue precioso agora. Se há algum que tem cometido pecado, perdoa, meu Pai. E ajuda que eles possam se encontrar com Deus. Possam se encontrar com Jesus Cristo, o Filho de Deus.